Atlântida, Atlântida, Atlântida. A partir de agora, na Rede Atlântida, Pretinho Básico. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao Pretinho Básico. Até as duas da tarde estamos com nova skin. Abril, chegou o cervejão da estação. Coca-Cola, juntos vamos fazer a Copa do Mundo. FIFA ser a Copa de todo mundo. Panvel, você sempre bem. E Liberty Controle Express da TIM. O plano controle que você paga direto no cartão de crédito. O elenco do Pretinho Básico escalado para esta terça-feira. Maurício Amaral.
Sim.
Porazinho.
Ô, minha velha.
Ah, Porazinho. Pois é, Porazinho. Já tinha que estar sentado, cara, de fone, com o microfone ligado.
Tô aqui repercutindo os assuntos.
Entendeu? Hoje eu tô dinâmico,
são
Porazinho.
Muitos. Eu também,
eu tô
velha.
Objetivo,
eu
Porazinho.
Também, minha velha. Objetivo,
entendeu?
É uma coisa, eu não sou... Objetivo.
Objetivo e dinâmico. Fala, Marcos Piangers.
Ladrão é denunciado por mau cheiro e acaba preso nos Estados Unidos.
Oh, isso é uma hoje. Coisa muito louca. Fala, vai Potter. Ser...
Boa tarde.
Mister Pide Pijama. Pijama Show, 15 anos. Você escuta de domingo a quinta, 10 da noite, na programação da Atlântida. Tamo junto. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira apresenta o Patrola em HD para RBS TV do Rio Grande do Sul. O nome é Roda. Roda, 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 la 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 la
la
la la.
Não, peraí, tem uma melhora. Eu digo vem aí, tu larga o plim plim, tá?
Ah, boa, beleza, vai.
Vem aí.
Aê, muito bem.
O que é isso? Parabéns. Só pra eu entender.
É pra quem vê TV aberta.
É pra quem vê TV aberta.
É uma vinheta nova da Globo.
Mas em que país tu vive?
E já trocou a logomarca da Globo, porque vai trocar a logomarca da Globo, né? Vai ser o Hans Donner que tá, o Hans Donner que tá trabalhando nisso. Ah. Mas já deveria ter sido apresentada no, quando apresentaram a nova programação, né? E não saiu, o Hans Donner atrasou o trabalho.
Atrasou o trabalho.
Mas olha, velho, se eu tivesse casado com a Globo Beleza,
tá
eu ia mais. Atrasar muita coisa.
É ex-Globo Beleza.
Não, ele não tá mais.
É ex-mulher dele e ex-Globo Beleza.
É a vinheta?
Não, é só...
Não, mas a logo também vai mudar.
Não, talvez uma pequena evolução.
Vai ficar igual assim, a do SBT, cara. Isso. São duas, são uma bola colorida rosa.
E vai estar escrito Globo dentro.
Globo dentro.
É.
E estamos planejando, né? Nós estamos fazendo...
Ah, é claro, o marketing.
Claro. Escritório de design, né? Novo, tá, né? Que o SBT é muito... É a rede mais feliz do mundo, né?
Sim, é a rede do Bozo, né, cara?
É
o Bozo, né, cara?
Alô, criançada!
Queridos, vamos aqui chegou. Com os fatos dessa terça-feira, 9 de abril de 2013, para Iasigi. Você, cidadão do mundo, matricule-se no Iasigi em abril e aproveite as condições especiais. Hoje é dia do aço.
É um dia forte, né, galera?
Aço.
É dia do Figueira, então, Esquadrão de Aço.
É, abraço. Esse é o apelido do Figueira.
Simbora Esquadrão de Aço.
Abraço pro meu amigo Jorge Gerdau, né? Jorge
Gerdau. É o tesouro do meu coração.
Porém, espera só um pouquinho, deixa a gente conversar sobre o assunto.
Ah, tá,
que
não,
tem,
vocês podem conversar.
Começo,
podem conversar,
né?
Não tem, prog- não tem
puder
problema.
Puder nos ouvir aqui?
Eu tô escutando.
Obrigado,
tô escutando.
Posso
obrigado.
Cantar pra ata? Posso cantar pra ata?
Pode, por favor.
Avante Figueirense, pra frente Furacão.
Essa é a minha parte.
Simbora Esquadrão de Aço, és o tesouro do meu coração.
Que letra de hino, hein, cara?
É, claro.
Que letra de hino,
simbora
velho.
Simbora não podia ter,
simbora,
né?
É sensacional.
Simbora Esquadrão de Aço é nome de filme pornô gay.
Sim.
Simbora Esquadrão de Aço.
Não, mas parece que eles filmam Sessão da Tarde também.
É, letra do Zininho? Ai, é do Zininho?
Não, foi o Zininho.
Quem foi que escreveu a letra?
Foi o Carlos Alberto.
Carlos Alberto?
Da Nóbrega?
Da Nóbrega, da Marcelão.
Meu, olha só, o músico britânico Morrissey, o cara que esteve à frente dos Smiths, lá nos anos 80, declarou que a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que morreu nesta segunda-feira, odiava as artes e odiava os pobres.
Bem...
O ex-líder dos Smiths chama a Dama de Ferro de selvagem. Nossa. E diz que ela não tinha um átomo de humanidade.
Olha só, rapaz.
Morrison é maravilhoso.
O funeral de Margaret Thatcher será no dia 17 de abril, na Catedral de St. Paul, e terá a presença da Rainha Elizabeth II.
Sabe que hoje pela manhã eu tive aula com meu professor de inglês, que é britânico?
Sim.
O Robin Klein.
Mr. Klein.
Mr. Klein. E ele falou que na época, quando a Margaret Thatcher assumiu, ele não gostava dela, mas que hoje, olhando tudo que ela
foi
fez,
que ela morreu?
Que ela realmente salvou a Inglaterra de ser uma Bulgária, uma coisa assim parecida.
Legal pro pessoal da Bulgária.
Não, economicamente, não, nada, não é uma crítica a etnias, é uma crítica à economia.
Certo.
E aí diz que hoje ele inclusive sentiu a morte.
Ela teve uma atitude visionária, eu acho, na época, né? Uma coisa que talvez na época não tenha sido entendida e que hoje os reflexos são positivos para a Inglaterra, pelo menos.
Uhum, é verdade.
Né? Em termos econômicos, estou falando, nem estou falando dessa questão cultural aí que diz que ela não gostava de música e tal, é que eu acho que... Ela era tão envolvida com o universo dela, né? Talvez muito mais nessa área política. Administrativa, política e econômica, que não sobrasse tempo para gostar dessas coisas,
Ela teve 3 mandatos, né? Como premier. E aí diz que o último mandato ela não chegou a concluir, porque ela tava com muito baixa popularidade e também ela ficou muito abalada com a morte de um... Eu não vi o filme, né? Diz que o filme é sensacional.
É maravilhoso o filme, muito
que ela
bom.
Ficou muito abalada com a morte do marido e tal.
Gostei do filme, achei muito chato, mas é bom pra ver.
Qualquer filme com a Meryl Streep é chato.
O marido dela... Aí é que tá, eu ia dizer o contrário, qualquer filme com ela eu acho incrível. Eu amo Meryl ela Street, muito.
Mas faz todo sentido, tanto o teu comentário quanto o do Maurício Amaral.
Eu não posso...
E o morre. O Pi ia falar alguma coisa sobre.
Como tem gente que fica bacana depois que morre.
A Tati era uma
verdade. Isso é verdade.
E falando em gente que morreu, hoje seria aniversário do Chorão. 43 hoje? Anos. É mesmo, hoje seria aniversário 43. Do Chorão.
43. 43. Hoje ele faria 43.
Ele se vestia como 23.
Não, eu falei na madrugada do pijama, que agora foi desse dia, do aniversário dele. Eu olhava pra ele e imaginava uns 30 anos. Tranquilamente, jamais
iria mais.
Tudo aquilo, né?
Daquela estampa abalada, gorducha, bem largado, assim, né? E tal. Ele parecia, parecia ser bem mais novo.
Levei um susto quando eu vi que ele faria 43 anos. Pá!
43 anos com corpo de 33.
É, e cabeça e de.
Roupa 26. De 23 e letras de 13.
É isso aí, mas é isso aí, cara.
Segredo da juventude, cara.
Sim, talvez sim.
É isso aí.
Um jovem de 23 anos permanece armado e trancado dentro de um carro em Canoas. O rapaz deveria ter sido internado para tratamento contra o vício em crack nesta manhã. Desde as 8 horas da manhã, a Brigada Militar, os bombeiros e o SAMU estão mobilizados na Rua Paraná, no bairro Niterói, negociando com o cara. O trânsito continua bloqueado no local.
Que situação que chega, né, cara?
Eu não tenho ninguém perto de mim que usa crack, né, mas... Quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu vejo que é um absurdo, é uma destruição. Assim.
Olha a situação que tá esse cara, cara.
A gente foi num casamento, eu no sábado à noite, eram 6 irmãos, um dos irmãos morreu de crack. O Cláudio tava nos contando, o Cláudio que falou com a gente lá. E tava falando que um dos caras morreu de crack. E é um troço assim absurdo, porque destrói toda a família por um período de tempo.
Porque a gente acha que o crack tá na rua e não tá dentro das casas, né, cara? E na verdade o crack já está dentro das casas, dentro das famílias, não só as famílias de baixa renda, mas também as famílias de classe média e classe média alta.
O casamento
é impressionante isso, cara.
Assim, eram 6 irmãos, um dos caras morreu de crack.
Pessoas esclarecidas, com alcance, com conhecimento, com discernimento, usando crack, velho.
Verdade. Eu tenho um certo convívio com uma família que tem um filho, um casal que tem um filho, tem 2 filhos, um deles tem envolvimento e é uma...
É avassalador, né?
É um troço assim...
É porque não tem volta,
não
cara.
Tu não tem controle. Fica desregrada completamente a situação da família, a rotina da família, a situação da família, o pensamento das pessoas. Não tem ordem, não se estabelece mais nada. Um dia pode... A pessoa tá ali... No outro dia tu não sabe onde a pessoa tá, no outro dia some alguma coisa da casa, no outro dia volta alguma coisa da casa, no outro dia essa pessoa tá com alguém, no outro dia essa pessoa tá trabalhando,
o que essa
não
pessoa
tá
é capaz de fazer, né?
Quando não tem a droga faz tudo, né? Absurdo. A droga tem uma coisa complicada, porque assim, quem usa e tem tendência a desenvolver a doença do uso, né? Porque tem pessoas que têm, outras não... ela vai buscando uma que cada vez satisfaça mais aquelas necessidades de sentir o que faz a droga que a pessoa sinta, né? Então ela vai sempre buscando uma droga mais forte, mais pesada, ela vai começar com uma coisa considerada mais leve, como maconha, sei lá, e vai passando e vai migrando para outras até chegar no crack, que é a mais avassaladora. Só que quando o cara chega ali, ele já não tem mais muita consciência e escolha.
Eu acho que a pessoa começa antes, começa com álcool.
Começa
com cigarro, começa com cigarro, 12, 13 anos.
Eu comecei já falando direto daquelas que a gente considera as ilegais, mas o cigarro...
O pior de tudo, o mais louco de tudo,
drogas. Exato.
É que as drogas de entrada são as lícitas, é, né? São é. As que tu vai lá no bar e compra, vai é. Lá no armazém não, e compra mas, o cigarro.
Mas aí que eu ia falar, eu acho que a coisa tem que ser mais abrangente, é uma coisa meio droga nem pensar, né? Porque a droga, ela é o início de uma jornada que tu não sabe onde é que tu vai terminar, tu pode terminar no crack.
Mas o crack é o pior de todos.
Se tu me permite só botar uma vírgula, eu acho que eu conheço muito mais gente que, sei lá, usa só álcool, usa só cigarro, usa só maconha, ou fica só numa droga, do que gente que vai fazendo essa...
Sem dúvida, mas não, existe.
Eu também conheço muito mais gente que fica só numa, mas eu acho que todas essas não pagam pelas poucas, e hoje já há muitas que chegam até o crack e acabam morrendo. Porque é meio roleta russa, tu entendeu? Uma vez um médico me falou isso.
Do uma droga puxa outra, eu vejo muito mais gente...
Mas é que isso que eu tô te falando é uma coisa científica,
o crack é diferente, né? O crack, o problema, o grande problema do crack é a abstinência dele, né? Esse é o ponto-chave, o cara que usou crack, aí ele vai ter uma crise...
Imagina que o cara usa outra droga, aí que tá, o cara usa outra droga e aí ele vai buscar uma droga.
Aí como eu tava falando, o grande problema do crack é a abstinência, né? Aí o cara não consegue parar.
Não tem controle.
Mas ele usa com outras drogas também, tem gente que usa da cocaína, assim, dessa forma, e não consegue parar.
Mas realmente são coisas diferentes, eu acho que o Pianos tem razão no que ele está dizendo das diferenças e do tempo atrás e do tempo momento, porque são drogas diferentes, uma coisa talvez não leve a outra, em especial o cigarro. Porque o cigarro, dentre todas as drogas, é uma droga que tu pode ser capaz de decidir por abandonar ela ou não. Diferente das outras.
Nossa, e o fato eu não conheço tantas pessoas.
Eu sou um caso desse.
Calma, tu é um parado.
É meu pai era um caso raro.
Não.
Eu tenho amigos que foram viciados em cocaína e conseguiram parar.
Não, mas eu tô dizendo especificamente do cigarro, a decisão é tua. De cocaína não é só tua. A do cigarro é tua. A da cocaína não é tua.
Eu acho que a decisão de parar é sempre do indivíduo.
Sim, mas acontece. Só deixa eu. Mas por favor, dependendo de determinadas drogas, elas te fazem. Te colocam além do que tu é capaz. E aí tu precisa de ajuda de outra pessoa. O cigarro é a única droga dentre essas todas. Que tu não precisa da ajuda de alguém. Sabe que, se tu quiser.
Segundo
tu quiser.
O Drauzio
outras Varela, não, causam depender. Não, eu sei, nós não vamos entrar muito em questões técnicas, muito profundas, porque, por exemplo, que aí realmente nós vamos precisar de um estudo.
O álcool tem o Alcoólicos Anônimos, isso, os Narcóticos Anônimos, o cigarro, tem grupo
cigarro
de ajuda?
Não, né? O cigarro...
Tem, claro que tem.
Mas como entenda o que eu estou dizendo, o cigarro...
Tem não só grupo, como medicamentos também,
chega
né?
a tirar... O cigarro ele não chega a te tirar tanto da tua... Da tua consciência a ponto de tu...
De tu matar se não fumar, né? Eu entendo o que tu quer dizer. Mas de qualquer forma, cara...
Mas é uma droga.
É uma loteria. A droga é loteria pra todo mundo, cara. Tu pode entrar e pode sair ileso, ou tu pode entrar e nunca mais sair, ou tu pode entrar e morrer.
Vai da pessoa começar ou não, entendeu? É. Porque a gente não conhece o organismo da gente e se tu vai viciar naquilo ou não e até onde tu vai. Os estudos dizem, de quem é especialista no assunto... Que a forma mais... As pessoas mais chegam no vício pesado começando com drogas menores, assim. Dentro de todas as pesquisas que fizeram, esse é o caminho mais natural. Uhum. Mas é óbvio que existem outros. É óbvio que vai ter um cara hoje de tarde que nunca usou nada nem cigarro. E daqui a pouco vai ver um amigo usando crack e vai experimentar. Mas eu acredito que sejam exceções. Eu acho que tem pessoa que meio que vive pra isso, sabe? Sim. Buscando esses prazeres que o vício entrega.
Só pra gente encerrar, triste, assim, né? O assunto... Bom, tá encerrado, é isso aí, né, cara? Não tem muito o que falar, é isso aí. Droga é droga, ponto. Fique longe das drogas, independente de qual droga, cara. É difícil, depois em algum momento, depois que tu experimentou alguma delas, é difícil? Talvez seja difícil. Mas é a vida, né, cara? A vida é essa. A vida é essa. O cara começou a fumar, o cara começou a beber, o cara começou a fumar maconha, o cara começou a cheirar cocaína, o cara começou a se injetar, o cara começou a fumar crack... Começou, cara. Um dia começou. E depois de ter começado, os desdobramentos são inúmeros.
Sabe que o Casagrande está lançando um livro agora, contando um pouco da sua história, não só no futebol, mas principalmente com drogas e recuperação, né? E geralmente o cara que está envolvido com drogas, ele acha que não está com problemas, né? Então, geralmente as outras pessoas já estão enxergando e essa pessoa que está com problema... Não enxerga. Não então, enxerga, por isso que é necessária uma ajuda externa e até está se discutindo internações sem medidas judiciais hoje em dia, né? Uhum. E outra coisa que eu já falei aqui no programa algumas vezes é, especialistas dizem que cada pessoa tem o seu gatilho, né? A pessoa que nunca fumou maconha, de repente vai lá, fumou uma vez e virou esquizofrênico. A pessoa que de repente foi lá e bebeu álcool uma vez se viciou, porque a nossa química cerebral, ela é diferente.
É individual.
É individual. E qualquer coisa pode ser um gatilho, um
detonador.
Um detonador, é exatamente.
Muito bem. Amaral, tu queria concluir o teu raciocínio de antes ali, que tu não...
Não, não tem necessidade.
Não? Tá bem, cara. Smartphones de até R$1.500 fabricados no Brasil vão ficar até 30% mais barato. O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União desonera esses equipamentos da cobrança de PIS/PASEP e COFINS. Atualmente, os smartphones representam aproximadamente 27% do total de celulares vendidos no Brasil. A expectativa é chegar a 50% do total em 2014, ou cerca de 30 milhões de aparelhos, segundo o governo.
Pergunta, é 1.500 líquido dentro de plano?
A expectativa é que o iPhone da Gradiente passe o iPhone da Apple agora, né, cara? Imagina, vai ser muito
mais barato. Quanto mais gente usar
só produzido aqui, o Gradiente produz aqui.
O iPhone não.
Tá pra ser produzido, né? Uma fábrica tá pra... O Wake tava com papo que ia produzir, mas o Wake agora tá quebrado.
Quanto mais gente usando 3G, menos qualidade
3G, menos G vai ter, né? Não tem, já não tem 3G.
Eles vão baixar o preço, mas não vão aumentar as antenas. Não adianta nada.
É verdade. Que dureza. E o último destaque aqui do Pretinho Básico para o Iazes de Você, cidadão do mundo, aviso sonoro para cegos em ônibus de Florianópolis será obrigatório. Passageiros vão ouvir informações sobre o trajeto e os locais de parada.
Pode descer, querido.
O vereador César Faria, autor do projeto, disse que conheceu o sistema na Europa e que pode ser bom, inclusive, para turistas que muitas vezes não conhecem linhas de ônibus da capital.
Quando a gente viaja é assim, né?
Claro.
Aliás, como é que faziam até hoje?
Pois é, né?
Ficavam contando.
Acho que pede ajuda para
o cobrador. Cobrador.
Mas aí tem que ter o...
Você fica do lado do cobrador.
Os gritos do cobrador também, né? Leva!
Não, e às vezes tem aquele cobrador que tá meio mal-humorado hoje, né?
Tem que ter uma cantadinha.
Tinha um cobrador alegre que abriu a porta e falou, Vera...
Como é que é?
Vera... O que é? Vera Cruz. Ele tava indo pra Vera Cruz.
Vera Cruz.
Putz, cara. Imagina quantas vezes ele fala por dia.
Ele fazia uma balaca, assim, todas as paradas ele falava, só que não dava pra entender.
Sabe? O Grutinha Zops também. Grutinha Zops é sensacional. Grutinha Zops. Grutinha Teresópolis.
É legal pensar nesse grito, porque o vendedor ambulante, ele tem outro tipo, né?
O da
Melancia. Aí o cobrador já é mais tiro curto, né?
E aí pra onde que vai esse ônibus?
Acendedor, né? Fogão a gás.
Sobe, pode tocar.
E os puxa-puxa na praia.
Com uma camisa aberta puxa, também.
E a zero hora na praia.
Zero hora!
E o cambista não está, né? Ai, que bacana, olha aí, Bia.
Os cambistas já estão mais silenciosos, né? Porque eles estão mais, né? Agora chega assim, entendeu? Vai vender?
Sobrando, eu compro. Então mete uma aí, Potter.
Vi que vocês estavam comentando sobre o Uruguai e seu presidente. Tive a oportunidade de visitar o país esses dias e fiquei impressionado com o que a guia do passeio que fiz nos relatou. Em 2007, o presidente da época decretou uma lei em que todas as crianças a partir dos 4 anos de idade deveriam frequentar a escola. Ao terminar o ensino fundamental, os estudantes uruguaios podem optar por fazer escolas técnicas, que em 3 ou 4 anos saem profissionais formados ou ensino médio normal. Se optarem pelo ensino médio, ao concluir o mesmo, ingressam diretamente na faculdade, sem precisar de vestibular, sem limite de vagas, totalmente gratuito, medicina, direito, enfim, qualquer curso. Contam também com a política de incentivo às crianças do interior. Se tiverem notas boas na escola durante o ano, tem férias custeadas pelo governo durante 15 dias em Punta del Este.
Olha
que baita prêmio. Resultado de tudo isso, 98% de alfabetização da população uruguaia. Segundo nos contou a guia, vários governantes brasileiros já estiveram lá para comprar o projeto. Dentre eles, o governador do nosso estado, cerca de 4 anos atrás. Não me recordo quem era.
Aieda.
Eu fui um que mudei completamente minha visão em relação a este país, o qual eu tinha por um país subdesenvolvido. Fica o relato. Abração, Marcelo Sela. O Uruguai é um país em desenvolvimento.
Cara, é um país exemplar. Eles têm uma semana de turismo lá que todos os uruguaios não precisam trabalhar.
e vão fazer turismo. É a semana de turismo. Tu tem que viajar.
É final de março, começo de abril. Ah,
tu, beleza, hein? O país para pra tu viajar.
E pode viajar separado da mulher.
Aí tu incentiva o turismo.
E
altas
aqui estradas. A gente para pra fazer a Copa, né, Maurício?
É. E altas estradas. Criança
não vão na aula.
Estrada perfeita.
É exemplar o país.
Em 2030. Chega lá, ganha R$50 pra gasolina.
E eu tenho uma teoria que é fácil tu administrar um troço pequeno.
É muito pequeno, é menor
é
que tu
fácil. Faz. É,
cara. Menos,
é,
menos ser que humano que é, envolvido, né?
Que é o, pro Porã, como é que é?
Mas o que é o Brasil, fácil, se não Uruguai setorizados, cara?
Mas não é assim que você funciona. Fica,
pois é, deveria, claro, né?
Deveria, o governo central em Brasília não enxerga todos os cantos. No Uruguai é fácil.
Tem um monte de país pequeno e pobre. É um fato real, né?
Não, mas tem um monte de país pequeno e pobre.
É, os Estados Unidos é grande, mas é bem administrado. O que mais tem é país pequeno e pobre. O Canadá é gigante, os Estados Unidos é gigante, a Austrália é gigante.
Sim, mas teoricamente se imagina que seja mais fácil.
É, na nossa ainda condição que, de subdesenvolvido, acho que é mais fácil.
Ainda que, por exemplo, não sei se vocês já pensaram, mas um dos grandes motivos para ter tantas separações em casais e famílias hoje, diferente de tempo atrás, é também em função de poucos filhos. Quanto maior o número de filhos, mais difícil se torna de um casal se separar.
É verdade.
Né, pela necessidade que tem e existe ali. E aí, como hoje é um só, tá, vamos separar. Agora, bota aí um casal com 8 filhos.
Nossa. Pá,
que já não tem separar,
vai tão longe.
Aí não acontece separação.
Crescerem, mas depois que cresce também já estão velho, né?
E aí não acontece. Por isso, antigamente, não aconteciam separações e sim sumiços. É ou não é? O pai sumia.
Sumia na sexta, aparecia segunda.
Ia comprar cigarro na venda,
né? Não voltava mais.
Aparecia segunda-feira de manhã, aquela cara, as crianças indo pro colégio.
O pior é que é tão burro que ele sumia, sabe o que ele ia fazer? Outra família.
Claro.
É verdade, é verdade.
Ele ficava lá no Nordeste com uma família, lá no Sul ele tinha outra, não sei onde.
E mais uma que acaba alimentando muito a separação é porque pai e mãe e o casal têm mais tempo pra pensar nas suas próprias coisas, nos seus próprios problemas do que na vida dos seus filhos.
Claro.
Então um filho só, dois filhos só.
Não, hoje, vamos fazer
agora
filho.
Tem sete, mas é verdade.
E hoje a mulher também trabalha, né? A mulher é mais dependente, tem dinheiro, né? Então, sim, se ela tá enchendo o saco do cara, manda o cara pastar.
Manda andar. Manda andar.
Então hoje, detalhes, vamos providenciar, né, gente? Vamos fazer
filho. Ou faz filho.
Aí é como dizia o Djavan, né? Pai, mãe, ouro de mina. Coração, desejo e sina.
Tudo
mais. Nada fácil. E aí, Marcola?
Só pra entender a letra. Desejo e sina.
É. Desejo
tudo
e sina.
Mais coração. Desejo e sina.
Desejo
e
sina é casamento.
Sina.
Sina. Sina.
Desejo. Casamento
sina.
Desejo.
Sina. Aliás, desejo e sina é a perfeição,
claro,
né?
É desejo.
Tu imagina se tu não deseja o que tu sina.
É que primeiro vem o desejo.
Alguém entendeu o Djavan aqui.
Exatamente, pode ter. Primeiro vem o desejo.
Primeiro vem o desejo.
Depois a sina. De texto,
depois vira uma sina.
É verdade.
Mas o pior é se vem. É isso que eu tô dizendo. Se vem a sina e tu não deseja.
Daí sim. A sina sem desejo não dá.
Até porque amar é um deserto e seus temores.
Seus temores.
Exatamente.
Você deságua em mim.
Eu ficaria horas e horas do lado do Djavan.
Eu também.
E pra concluir, mudando de artista, saindo do Djavan e invadindo o Biafra. O que sai de mim vem do prazer.
Maravilhoso.
Eu viro, igual dizia o Roberto Jefferson, como é que é um ser primitivo, como é que é?
Meus instintos, meus instintos mais despertam em mim.
Essa letra desperta em mim os instintos mais primitivos.
Do Biafra ou do Djavan?
É do Biafra.
Do Biafra, Biafra.
Marcola, manda aí.
Casal comemora boda de prata e 60 anos de idade os dois.
Ô, oh, beleza.
Boda de prata é?
Prata é quantos?
25.
Prata é 25.
Metade da de ouro.
Daí toda boda de prata tem isso, aparece uma fada da boda de prata. A fada madrinha. Como prêmio por terem sido um casal exemplar durante 25 anos, vou conceder um desejo a cada um de vocês.
Ai, que amor.
A mulher.
Quero fazer uma viagem ao
não
redor do mundo.
Pode ser com a tua voz mesmo.
Eu quero fazer uma viagem. Eu tô odiada, quero fazer uma viagem ao redor do mundo com meu maridão.
Tô odiada.
E as passagens
apareceram na hora na mão da mulher. Em seguida, o marido. Benzinho.
Não, pode fazer a tua voz.
É, meu. Benzinho, me desculpe. É, mas uma chance dessa não dá pra perder, viu? Eu vou querer uma mulher 30 anos mais jovem do que eu.
Filho da mãe!
É.
A mulher aí, ficou gente. Chocada. Aí a fadinha foi lá, fez um círculo com a varinha e zap, o homem ficou com 90 anos. Moral da história, os homens são sacanas. Mas as fadas madrinhas são mulheres.
Ah,
abraços, Solange.
Aí, Solange.
Ah, Solange.
1:30 da tarde, é classificados aqui no Pretinho. Vamos ajudar a nossa audiência.
É clá clá, é clá clá, é clá clá. classificados do Pretinho.
Dei uma perdidinha aqui no
cachê. Isso acontece, Magnata, não dá nada, eu também tô perdido.
Preciso de uma ajudinha de vocês pra diminuir minhas despesas.
Olha.
Estou procurando uma moça para dividir aluguel em Caxias do Sul, no bairro Fátima. Moro com meu filho de 4 anos, a casa tem 2 quartos e a pessoa teria sua privacidade total. Só legal, precisa dos móveis para o quarto, pois o resto eu tenho tudo. O valor é R$200 mais o rateio de água e luz. Quem tiver interesse, enviar e-mail para Daiane Comioto, com 2 T's.
Eu pensei Daiane que era Jorge Comioto. Da Motosserra.
Não, arroba... que é isso.
Daiane Comioto.
Daiane Comioto, arroba ymail.com.
Onde come um, come outro, né?
Boa, Maurício. Boa, Mara. Muito boa essa. Tentou várias hoje, mas essa engatou. Essa veio. E aí, ô Almizinho.
Tem aquela vantagem dele,
Hoje eu toquei o tema do Planeta Almirket no Discorama, cara.
O Planeta Almirket.
O Planeta Almirket.
Eu ouvi e senti que era um recado. Era um recado pra mim. Tô pensando em ti.
Tava pensando em ti.
Foi, né?
Tava pensando
Até
em ti.
Até fiquei olhando, achei que tu ia fazer um FaceTime. De vez em quando rola uma carência, tu faz um FaceTimezinho.
Né? É verdade, mas a carência é com a minha mulher, não é contigo.
Mas
não tem carência de ti, cara.
Quando tu viaja pra Europa, eu sempre faço
nunca FaceTime. Nunca fizeram FaceTime com amigos?
Quando ele viaja, quando Nova York, Nova York toda noite. E aí, chefe?
Que cara chato, cara.
Bom, tô lançando minha cervejaria.
Ah, é?
Cervejaria.
Importante.
Não me diga.
A cerveja Devasso do Estreito.
Como?
Devasso do Estreito.
Devasso do Estreito.
É o melhor ingrediente do mercado, receita alemã. Tem a cerveja que é a Hennetzeckbot.
Consegue repetir?
Hennetzeckbot. Muito bom. Receita alemã, vai malte, lúpulo, água, levedura e pinga.
Pinga?
Pinga.
Pinga.
Fortinha,
pinga.
Essa é fortinha.
Não pode.
Não, porque não pode.
É a receita alemã, deve poder, né, cara?
Pinga. Pinga.
Com cerveja. Mistura.
Como é o nome da receita, Almir?
Reisenbachbot.
Já mudou, viu?
Né? Dá pra fazer com pinga, com vodka, dá pra fazer com steg.
Cachaça.
Steg.
E pinga cachaça com pinga,
é
pinga, dá?
Cachaça é pinga.
Ah, ok.
Com cachaça.
Sabe tudo de bebida alcoólica,
Roberto. Pinga é cachaça pingada, tipo café.
Sim, é.
Cortado e pingado.
Isso. Bate no liquidificador, menos a pinga. Menos a pinga.
A pinga bate depois.
A pinga tu vai tomando.
Enquanto vai fazendo, certo.
Deixa 30 minutos no liquidificador, vai tomando pinga. Tem que tomar toda a pinga em menos de uma hora. Tá? Depois tá pronto a cerveja do liquidificador. Tá? E tem, e tem várias outras modalidades, né? A POE, o Menstruel Eu.
Menstruel Eu. Essa é mais avermelhada.
Mais avermelhada que a pobre, né?
É mais forte.
Nojo.
Mais encorpada.
E assim,
mais, mais pura também, né?
Mais forte.
A House Beer, né?
Qual?
House Beer.
House Beer.
House Beer.
House Beer. House Beer.
Auschwitz Beer. Exatamente. E assim nós vamos fazendo, né, nossa primeira cervejaria.
Parabéns, Almir. Parabéns.
Tá bom. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Posso deixar uma frase? Opa, sobre casamento?
Deixa aí, Magnata.
O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem seja surdo.
Atlântida. Atlântida. Atlântida.
Voltamos com o Pretinho pela Atlântida. Obrigado pela audiência. 20 minutos para as 2. E aí, doutor Alceu, chega aí, doutor Alceu.
Tudo certo, doutor Pepe?
Tudo certo, Zé Roberto.
Agora no Pretinho Básico.
Ai, ai, ai.
Bola. Nas costas.
Doutor Alceu, antes mesmo da sua informação, temos uma informação importante vinda de Florianópolis, Santa Catarina, o Figueirense. Como é que é, Marcos? Diz aí pra nós.
É o primeiro time licenciado no FIFA 14.
Olha que beleza. Já temos então o primeiro time brasileiro.
Catarinense.
Ah, é o primeiro catarinense licenciado. Ah, não, peraí. Eu pensei que fosse o primeiro time do mundo credenciado já pro FIFA 14, não é?
Figueirense, primeiro.
É do Brasil. Do Brasil.
Com um contrato assinado.
Primeiro do Brasil.
Catarinense.
Ah, o primeiro catarinense.
Doutor Pepe.
Fala, doutor. Bom, mas que ótimo, a gente fica muito feliz também, né, Marcos?
Legal, posso jogar. Já posso.
Sim, Figueirense. Dá pra jogar Figueirense e Barcelona. Criciúma e Barcelona não dá ainda.
Não vai dar ainda,
aí, ó. Chupa, Criciúma.
O Douglas do Figueirense e o Eduardo Costa do Avaí, doutor Pepe. Estão se prometendo.
Estão se jurando, é mesmo, doutor?
O Douglas diz pro Eduardo Costa, Floripa é pequena pra ele também.
Legal, um baita exemplo pras torcidas.
Que legal,
pras
hein, cara?
Crianças,
que
acompanhando futebol. Né, pra
profissionais de futebol que recebem pra jogar bola. Baita exemplo, parabéns ao Douglas e Eduardo Costa.
Enquanto aqui em Porto Alegre, nós temos o privilégio de ver atletas da dupla Grenal
saindo pra beber juntos na noite,
fazendo churrasquinhos. Saindo pra confraternizar.
Churrasquinhos familiares.
Churrasquinhos familiares, isso é muito legal.
No salão de peças do condomínio.
É verdade. Temos várias fotos, inclusive.
E é muito legal que esses dias eu vi dois atletas da dupla Grenal juntos numa sauna, cara.
É legal também.
Sabe, isso é legal.
Ah, legal. O que mais, doutor Alceu?
Hoje tem o Real Madrid, doutor Pé.
Que horas, doutor Alceu?
Às 15h04.
Coisa boa ficar em casa comendo pipoca e vendo Real Madrid.
Real Madrid com Borussia Dortmund.
Já é as quartas de
final,
né?
Eu gosto da linguiça, Borussia.
Eu também gosto muito.
É boa, né?
É bem boa, doutor Alceu.
E o Grêmio vai dar tapa-olho amanhã, doutor Petra.
vamos decidir o tapa-olho do Pirata, cara, né?
Espetacular esse tapa-olho.
Tem muita ideia.
Tem um monte de tapa-olho no carro.
É que tem um jogador do Grêmio que comemora gol estilo Pirata. Ele tapa um olho. Ah. Aí vão dar 10 mil tapa-olhos pra torcida.
Pô, que massa.
No caso do Barcos fazer um bom.
Maurício é muito bom nas fotos, ele faz aí, igualzinho.
É bom esse marketing do Grêmio, hein?
O Fluminense perdeu mais 3 pro jogo do Grêmio.
Nossa.
O Deco, o Thiago Neves,
vai jogar o
só melhora.
Vai jogar o Assis e o Washington. Lá.
Só melhora. Cara, não, impressionante não. O tamanho da cauda.
Não vem com essa. Não, tudo bem. Quem entra da vida, mas é que eu acho
aí entra o Rafael Sobis no lugar do
Fred.
Quanto é que tu acha que vai jogar o Rafael Sobis amanhã?
Olha, pelo que a gente falou, meu, vai jogar muito.
Então.
Falou que vai jogar muito.
Doutor Pepe.
Fala, doutor Alceu.
Era aí, pô.
Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação.
Saiu uma 18 pesquisa,
minutos
né?
para as duas.
Saiu uma pesquisa só da região sul do Brasil, os 3 estados da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a maior torcida do Grêmio, com 18,7%.
Segundo o Inter.
Segundo o Inter, terceiro o Corinthians.
À frente dos paranaenses e catarinenses.
É. Mas Grêmio é a maior torcida e sem time é a segunda maior torcida, né?
É isso aí. Sem time. Sempre. E é a região do Brasil que menos tem esse percentual de torcedores que não torce pra ninguém.
É.
Então... é a região sul. E aí o Brasil tá separado assim, maior torcida do Nordeste, Flamengo. Centro-Oeste, Flamengo. Meu Norte, Deus. Flamengo. Sul, Grêmio. Sudeste, Corinthians.
Pô, Grêmio. Okay. Então nós estamos na frente até da não torcida.
Da não torcida. Tem mais gremista do que gente que não
torcedor. Que não torcedor. Interessante.
E o Avaí também tá na frente do Figueirense nessa lista. Pelo menos no Rio Grande do Sul.
Eu tava pensando aqui, o Pi tem uma fama de pegador, né, cara?
Que verão foi aquele,
Pi? Que fama de pegador que tá esse.
Houve uma vez um verão.
Aquele verão foi massa, né, Pi?
Mas eu sei, eu descobri o segredo, Mr.
Ah, tu vai contar?
É o Axe.
Tá, agora já abriu.
Agora abriu.
Taxi axiando.
Eu entrei no banheiro dele, ele usa o Axe prata nas axilas.
Ah, você tava fazendo no banheiro dele.
E o Axe preto no corpo inteiro.
Isso.
Eu já vi o Mr. V passando desodorante
passando
no corpo inteiro.
O preto no corpo inteiro.
Se tu botar o teu nariz aqui agora dentro da minha camiseta, que tu vai sentir o cheirinho de Axe preto.
Vai ser a última coisa que eu vou fazer na vida. Aí, ó, só usar o Axe prata nas axilas e o preto no corpo inteiro.
Não pode trocar, né?
E aí correr pro abraço, literalmente.
Cara, mano. Sabe o que eu acabei de lembrar? Daquela cena clássica do filme Um Peixe Chamado Wanda, do Kevin Klein cheirando o sovaco.
Maluco aquilo lá, né,
Marinho? John Cleese,
ah, que sim.
Monty Python, John Cleese, bom, um peixe chamado Wanda.
É mesmo.
É isso aí.
Era isso aí, então.
Era isso, Axe tá preto certo. No corpo e prata nas axilas.
Adoro,
vai pegar geral.
Preto. Eu gosto muito. Eu chego no supermercado, eu agarro o Axe preto.
É, passa pega
no
o
corpo.
Tubo.
Preto tu passa no preto, corpo.
Passa no corpo todo.
Certo.
Que maravilha.
Mas não vai me errar o verbo.
Certo.
Manda uma aí, Rodaiquinha. Tá tão quietinha hoje.
Um terço das mulheres não gosta de comprar roupas.
Olha só que milagre.
Como assim?
Essas preferem sapatos.
E bolsas.
Na China, no Afeganistão e na Arábia Saudita.
Foi lá que
mas eu achei bem convincentes os motivos. Vendedores arrogantes.
É ruim, né?
Dificuldade de achar roupa que serve.
Ah, pois é.
Também é ruim, é ruim.
Modelagem
isso
ruim.
É quase a mesma coisa.
Péssimo.
E fila no provador.
Puta, fila no provador
tem
é pra
fila
matar.
Fila no provador, é? Eu nunca peguei fila no
mulher
provador.
Tem.
Eu não provo roupa, eu boto na frente, se ficar bom, eu levo.
Loja de fast fashion,
cara,
sempre
tudo
tem
de
fila.
Mulher tem fila. Ontem,
é mesmo.
O prédio só tá com um banheiro, né? Enfim, de reformas. Aí no banheiro das mulheres tinha alta fila. Aí saiu uma de dentro. Ai, desculpa, gurias, eu tava me maquiando.
Pouca vergonha.
Aí é brabo.
Se maquiando no trabalho.
Aí tinha umas
cara.
Quatro
como
esperando
assim,
pra ir no
cara?
Banheiro.
Tem que se maquiar. O que o marido dessa colega vai pensar? Ela veio pro trabalho se maquiar.
Se maquiar. Não tem marido, se maquiar. Não tem marido.
As outras quatro tinham que dar um pau nela.
Opa, calma aí, calma aí, gente.
Adoro! Não, isso é só como. No banheiro masculino.
Mas continuando, Rodequinha.
A pesquisa foi feita com 2.000 mulheres. Opa. E a metade delas se sente intimidada pelos funcionários das lojas.
Aí, ó. Vai querer o quê?
É, tem uns caras de tarado, né?
Não vai servir de... Não vai servir, não tem dinheiro pra comprar.
Eu fiz uma matéria esses dias com umas meninas plus size, né? Que são o tamanho maior.
Gordas.
As gordinhas. Vestem a partir de 44. E elas chegam... Primeiro que elas têm uma dificuldade gigantesca de usar moda nesse tamanho. É roupa pra gorda, é diferente de roupa que tá na moda.
Que nem o Marcos. O Marcos chegou agora no estúdio agora de manhã, eu falei, pá, que bela camisa. Ele, não, larguei a moda, larguei a moda.
Eu pego qualquer pano e jogo em cima.
Mas continua, Rodequinha, desculpa. Eu interrompi a Rodequinha, desculpa.
Era do Marcos de 35 quilos a mais, né?
E as gordinhas?
Fat Marcos.
E aí elas pedem uma determinada roupa. Ah, eu queria aquela saia ali.
As balofas pedem assim?
Pedem pro vendedor.
Não, as plus size.
As gordinhas, gordinhas bonitinhas.
E o vendedor, muitos naquela soberba, né? Tipo, sou o vendedor.
Não vai caber.
Não vai entrar em tiro, mas eu quero experimentar, não vai entrar.
Vai largar minhas roupas aqui, querida, desiste.
E aí, não, e inclusive, eu também tive um depoimento nesse fim de semana de uma amiga minha que saiu de casa correndo, lembrou que tinha que comprar uma roupa pra noite, então ela tava mal arrumada. Chegou numa loja, foi destratada, porque imaginaram que ela não ia comprar nada, ela ia ficar só experimentando e não ia fazer compra, porque a roupa que ela vestia não era roupa de pessoa que poderia comprar.
Ah, sim, preconceito,
né? Se sentiu mal em 3 lojas, mas numa delas ela se sentiu muito mal. Aí na 4ª loja, finalmente ela foi bem atendida e conseguiu fazer a compra. Sabe o que ela fez? Voltou com toda essa colada de roupa e foi lá na loja da mulher que não quis atender
pessoa
ela
tranquila.
Bem. Muito bom.
Vingativa.
Mulher é mulher,
né? Só vim aqui te mostrar que tu deixou de ganhar uma boa comissão, porque eu vim aqui comprar todas essas coisas e acabei comprando na tua concorrente aqui do lado, porque tu não quis me atender.
Tem que fazer.
É uma agressão.
Tem que fazer, é verdade. Tem que fazer.
Uma mulher que me ignorou, depois fui pegar uma melhor, fui lá
e
na casa
dela. Esfregou na cara dela.
Esfreguei na cara. Aqui, aqui.
Esfregou o quê?
E aí acabamos aí, Rodequinha, era isso?
44% das entrevistadas disseram ter sido desprezadas por vendedores das lojas.
No caso, né?
As lojas mais refinadas, que tipo, não aceita o pobre aqui dentro.
Meu Deus.
38% se sentiram mal porque nada que provaram caiu bem nelas.
Talvez seja um probleminha.
São feitas realmente para mulheres magras, muitas vezes, né? A gente vê nos desfiles, né? Uma em cada 10 disse ter vergonha de pedir roupa no seu número. E 37% revelaram que sentem-se desconfortáveis ao tirar a roupa no provador.
Tem que ficar de olho. Tem câmera escondida aí.
Sempre vejo
tem muitos vídeos.
Olha a câmera escondida.
15% confessaram que já choraram durante o passeio pra comprar roupa. E o
principal isso é triste, cara.
É típico da mulher,
isso é triste,
cara.
O
principal motivo é que elas se acharam muito gordas, já que nada estava servindo, né?
Coisa horrível, né?
Cara, que massa uma mulher chorando no provador. Nada fica bom.
Eu já chorei no provador.
Isso é terrível, isso é terrível.
Isso é muito triste.
Se levanta daí, mulher! Sai do provador!
Sai daí, corta!
Precisa de um sargento, né? Por essas e por outras, muitas marcas estão investindo em tamanhos plus size, porque a mulher seca e magra que desfila é a modelo, não é a mulher que vai na loja comprar roupa.
Lembrando que o pretinho básico não é favorável à mulher seca, né?
Pois é, vocês gostam da marca de curva, né? Então, por favor, gente, façam roupa pra todos os tamanhos.
A gente apoia as gordinhas e uma massa.
E as curvas.
Eu, individualmente.
Inseminação natural.
Eu aprovo mulheres magras.
E a gente também.
A gente quer fazer mais filhos.
Eu gosto de tudo. Aliás, vocês não gostam de silicone? Fica a dica pra toda a
gente. Tem um gosto ruim o silicone, cara. Silicone tem gosto ruim.
O ideal é não comer.
Silicone não é legal.
O ideal é deixar lindo no lugar.
Mete, Porazinho.
Piada velha.
Piada velha do Porã.
Oferecimento.
Alimentos de soja Dendo. Prove o novíssimo queijo tofu Dendo.
Caraca, maluco!
Meu Deus!
É saboroso esse queijo, é saboroso.
Que isso?
Bem saboroso.
Não tem
queijo
sabor.
Tofu não tem gosto.
Não, mas esse aí, especialmente.
O Dendo é bom.
Esse é bom.
É feito artificialmente.
Esse é em especial.
Mas como é que ele é mais salgado?
Mas continuando na piada, então.
Tem mais sódio.
A mamãe pata e a mamãe gambá.
Ai, que amor!
Atravessavam tranquilamente uma rodovia, cada uma com seu filhotinho, quando de repente surge um caminhão. Em alta velocidade. O caminhão passou muito rápido e matou ambas as mamães.
Ai, gente. Que isso, que Porã?
Deixando os pequeninos filhotes sozinhos.
Falou que era uma piada.
Que tristeza, tio Porã.
Eu também fiquei triste,
Joãozinho. Exatamente, desculpa.
Aí o patinho começou a chorar compulsivamente e o pequeno gambá tentou ajudá-lo.
Por que choras, amiguinho?
Meu Deus!
E aí o patinho... É que a minha mamãe morreu tão de repente.
Não!
Esse é o pato falando?
É o pato. E nem teve tempo de me dizer quem sou, de onde vim. Nada,
mas
nada.
Mas fala bem pro filhote.
É o pato Donald!
Oh, mas é fácil, eu posso ajudá-lo. Olha, você aqui, pequenino amarelinho, tem pés com nadadeiras e faz quaque. Só pode ser um patinho.
Ai, que amor!
E aí o patinho ficou feliz da vida. Mas na hora caiu a ficha pro gambazinho de que sua situação era a mesma e ele começou a chorar. Então o patinho disse...
Não!
Nossa, por que você chora tanto? E aí o gambazinho... É que eu descobri que a minha situação também é muito triste. Não sei quem sou, de onde vim, quem é meu papai. Oh, calma, papai? Calma. Eu acho que também posso ajudá-lo. Você fede pra caramba. É feio demais. Seu corpo é peito e branco. Não sabe quem é seu pai. Não tem mãe. Você só pode ser corintiano.
E aí o gambazinho chorou o resto da vida. Já branco e preto por natureza, né?
Para! É verdade,
falando
amigo.
Em fedor.
É verdade.
Falando em cheiro ruim.
Cheiro ruim.
É verdade. Um ladrão foi preso e denunciado nos Estados Unidos.
Ladrão asqueroso.
Dono da casa sentiu... Um odor estranho chamou a polícia.
É verdade.
Era o Cisco Collins escondido atrás da geladeira.
É verdade. Cisco Collins.
Tem um cisco no teu olho, Maurício.
Esse cisco é muito sujeira, cara.
É verdade.
O ladrão escondido atrás da geladeira, muito fedido, acabou preso. Aconteceu em Sacramento, na Califórnia.
É verdade.
E ao sair, a polícia deu uma entrevista dizendo... Se for assaltar, tome banho antes.
É verdade, seu fedorento.
É baita nome de ladrão, né? Cisco Collins.
É verdade. Cisco Kid.
Cisco Collins. Já ficou com um cisco no teu olho, Potter?
Duas vezes.
Que loucura. E era fedorento?
Era fedorento.
É verdade.
Fica a dica, crianças. Fiquem longe do crime e do crack.
É verdade.
Vai.
Misturou com cacau ali no final, né, cara?
6 minutos para as 2 da tarde. No Big, você encontra o iPad com tela Retina. Vem com a incrível tela Retina que torna tudo mais claro e mais real. O texto fica mais nítido e as cores mais vibrantes. São 3,1 milhões de pixels. 1 milhão de pixels a mais do que uma tela TV HD. Possui também uma câmera EyeSight de 5 megapixels e uma câmera frontal de 1.2.
Que loucura!
Que você pode utilizar para realizar chamadas com vídeo via FaceTime, que nem a gente faz, né, Almir?
Exatamente.
Para todos os seus contatos que tenham também outro iPad, ou iPhone, ou iPod Touch, ou até mesmo um Mac. Além disso, o novo e potente chip A6X garante uma velocidade 2 vezes mais rápida do que a geração anterior. Assim como a conexão Wi-Fi ultra rápida. Com ele, você tem acesso aos mais de 300 mil apps da App Store para que você possa fazer ainda mais e utilizar cada vez melhor o seu iPad. No Big mais próximo, o novo iPad está a partir de R$ 1.748,00 ou em 12 vezes de R$ 145,66.
Tá na hora do teu iPad.
Sem frescura, tá muito barato mesmo, cara.
Tá na hora.
Muito, é o melhor preço.
É o melhor de todos, ele é mais fino? Ele é fino?
Ele é mais leve. É mais leve. Todos,
e é o mesmo tamanho de
principal,
tela.
A principal, o mesmo tamanho de tela, mas o principal é a Retina, é inacreditável.
Cara, inacreditável, né?
É assim, ó, pra quem tá acostumado com outros tipos de tablets, sabe? É uma gostosa na tua frente. É muito,
muito. Maravilhosa.
Impressionante a comparação, né? Porque eu fico pensando nas mulheres que estavam afim agora de comprar.
É a mesma coisa, Fetter.
É um gostoso.
É gostoso.
Não. É um gostoso
não,
na frente.
Gostosa.
Malvino Salvador. É.
Mulher adora ver mulher bonita.
Malvino?
É, claro.
Pra comparar, né?
É, fico olhando, rock bunda. Não, deve ter Photoshop. Mulher é assim também.
Certo. É.
Tá bom, que eu conheço as mulheres.
Tá ótimo.
Nota-se. Mete uma última aí, Potter.
Uma piada, né?
Piada do Potter!
Oferecimento.
Cansado de apartamento pequeno, condomínio Equador. No Equador é grande.
O garotinho tá parado numa esquina com um cabo de vassoura nas mãos, tentando matar uma barata. Então, com o cabinho assim. Aí ele bota ali. Tum! Errei! Tum! Errei, pô! Tum! Errei, pô! Aí aparece uma senhora: meu filho, não faça isso!
Deus pode te castigar. Aí o gurizinho olha pra velha e fala assim, castigar o cai um raio.
Um raio.
Bem em cima da velha. Triste. A véia em 20 mil pedaços. E aí em seguida ouve-se uma enorme voz lá de cima.
Errei, porra.
Ela no guri. Três minutos para as duas da
desabafo,
tarde.
Eu tenho um desabafo. Eu tenho um desabafo.
O que desabafo. Houve,
é porque aqui? Ontem, no final do programa, nós ouvimos um desabafo do nosso colega.
Qual colega? Não lembro.
E que eu gostaria que ele repetisse rapidamente o desabafo.
Sempre sai perdendo.
Faz negócio com os colegas.
Faz negócios.
Os meus colegas do programa.
E tu repete, por gentileza, o que tu falou rapidamente.
É, eu perdi no carro do Maurício, perdi no carro do Feta, perdi numa venda pro Porã, que meteu uns RP usado. E aí ontem eu perdi, empatei.
Empatou
e Pianges com eu perdi 20 pila.
Perdeu ontem, né? Ele me disse. E aí
ele ficou bravo em pagar mais.
Eu silenciosamente ouvia o desabafo dele, porque são sensações, né? Eu não ia me meter, deixa ele.
Vocês estão fazendo negócios de 20 mil reais, é isso?
R$20.
Ah, 20 reais?
Reais.
Mas esse 20 reais foi o choro dele, que eu não entendi. Mas
vocês estão brigando por 20 reais.
Sabe como é que foi a compra? Foi assim, ó. Não, cara, custa 120 pila. Ele pegou, largou 100 pila na minha mão e ficou brabo com os 120. E aí fechou em 100 pila.
É, ele agora tá falando... Não é verdade o que ele tá dizendo.
Cara, nós vamos resolver isso aí. É 20 pila o problema? Maurício, 20 pila...
Não, o problema não é
esse.
O problema é que ontem ele falou tudo isso e aí, etc, etc, e eu cheguei em casa com aquilo que ele me deu. Adquiri, obrigado. Adquiri o produto, confiei.
Isso.
Confiei e pensei, deixa, não tem problema. Adquiri o produto. Cheguei em casa, peguei o produto, fui utilizar o produto... Fui manusear o produto, fui fazer uso daquela paixão que me tomava e o produto estava estragado.
Ah, não! Mas que filha da mãe, cara! Eu fui
ludibriado por um colega de trabalho que imaginei eu fosse meu amigo.
É revanchista, cara.
Um Natal com a minha família.
Que isso!
Ô, Mr. P, eu posso ousar em perguntar qual foi o produto? 120 reais?
Pode.
Meu Deus.
Aí tu pergunta, não.
Não foi 120?
Vai, pede um.
Tu vendeu um iPad 1% e é roubado, né? Tu roubou
mais,
esse iPad.
Um pouquinho mais. Mas
não,
o
Mr. P,
ligou pro saque, né? Pegou um saque, né? E aí foi devolvido o dinheiro na hora pra ele.
Eu acho que o nome do programa hoje tem que ser Luciano Porter, como alerta.
O negociante.
Alerta. Serve de alerta.
Luciano o negociante.
Nome do programa. Ele me vendeu desligado.
O nome do programa é Vendas Irregulares.
Caraca, tu aí não tem vergonha nessa tua
bateria.
Cara.
Não, a bateria acabou.
A bateria acabou, leva pra casa. Levei. Aí eu liguei, fui acessar, botar, baixar um aplicativo.
Eu acho que a culpa foi do Steve Jobs.
Ficou uma sombra na tela.
Que isso. Legal, Potter. Esse foi aquele que caiu.
Estranho,
eu
nunca vi.
Não tinha nenhum.
Aquele da piscina. Qual foi?
Mas a gente ouve em silêncio e dá a volta por cima.
Muito bom, Mr. P. Mete a ata
pra
nós aí.
Isso,
não te permito.
Um abracinho.
Não. Teve o programa todo pra mandar um abracinho.
Esqueci,
não, vai mandar no da 6 se quiser agora. Manda a bala, P.
Ah, como tu tá, cara? Eu não aguento mais esse.
É guerra, Porã! É guerra, Porã!
Não aguento mais esse tratamento de
vocês. Fala aí, Montanha. Fala aí, Montanha.
Cara, isso aqui é guerra, cara. Isso aqui é guerra, cara. Eu tô treinando vocês pra guerra, cara.
Então, ouve aí. Aos 9 dias do mês de abril de 2013, mais uma edição do Pretinho Básico na Rede Atlântica. Na abertura, a objetividade de Alexandre Vetter hoje, ao contrário de Porã. Se Porã fosse casado com a Globeleza, muita coisa atrasaria, ele disse. E Angers cantou para a ata e para a audiência o hino do Figueira. Porã teve aula de inglês hoje de manhã.
Isso.
Maurício Amaral e Rodaica falaram sobre a rainha da Inglaterra. Maurício e Rodaica discordaram sobre a atriz...
Mary Streep.
Eu acho ruim, ela acha boa.
Chorão não aparentava ter 42 anos 43. E hoje faria 43. Porã, dá
desculpa.
Pra... Por favor,
desculpa. O que tá acontecendo, cara?
Desculpa, cara.
De novo, ele só meteu. Eu tava
Porã, pelo amor de Deus, Porã.
Tentei te corrigir,
Porã, vai fazer aquilo lá no banheirinho, Porã. Vai lá.
Cocô.
Vai na fila das gurias lá.
Não, só tem um banheiro, né? Não é pra se maquiar e nem fazer aqui.
É, cocô não dava pra fazer mais na rádio, tá? Combinado. Eu fiz ontem cocô às 9 da noite do banheiro feminino.
Não fazer nunca.
Cara, vocês estão invadindo o horário da ata, cara.
Montanha tava ouvindo o programa.
O programa debateu droga. O programa debateu drogas. Mr. P deu razão a Pianges. E Pianges pediu que ficasse registrado na área. A mesa falou sobre maneiras e falas de cobradores e vendedores ambulantes. Maurício Amaral gosta muito do Uruguai. e acha que tudo que é pequeno é melhor ser administrado. Fetter citou Djavan e Biafra. Antes disso, Rodaica entendeu Djavan. Na hora dos classificados, Fetter só perdeu um pouco. Se perdeu um pouco,
aliás. Ah, me perdi um pouco,
Maurício Amaral acertou uma piadinha antes do intervalo. Na volta do intervalo, o registro sobre o Figueira, que agora já está e é o primeiro clube catarinense no FIFA 2014. O Grêmio vai dar tapa-olho amanhã no jogo. O mesmo Grêmio tem a maior torcida do sul do país. Peter lembrou do filme Um Peixe Chamado Wanda? Maurício Amaral notou que tem fila no banheiro feminino aqui do prédio. Piangers pega qualquer pano e joga em cima do corpo.
E fica lindo.
Uma amiga da Rodaica foi destratada numa loja. Sobre silicone, o ideal é não apertar. No final do programa, o desabafo de Mr. B sobre a negociação feita com Harry Potter. E, é claro, a solicitação, mais uma vez, do silêncio e respeito à ata em relação às intromissões de Porã. Assino e Dolfé, muito obrigado.
Obrigado, Mr. P. Porãzinho, pode mandar teu abraço pra quem vai teu abraço, Porãzinho.
Cara, pro grande Cascalho, que já esteve nesse microfone Cascalho aqui da Atlântida. O grande Cascalho, encontrei ele hoje pela manhã, uma das figuras mais incríveis do Rádio Gaúcho.
Nada mais, nada menos que o pai do Pimpo Contursi.
Exatamente.
Muito bem, abraço pra família Contursi, tamo junto.
Botei o Cascalho na sarjeta.
Cara, essa pelas duas. Essa não ficou legal.
Pedra.
As pessoas não é uma boa piada, Amaral.
Podia falar em qualquer lugar, menos sarjeta.
Não foi uma boa piada, Amaral.
No meio fio.
Eu não gostei. Olha, posso encerrar o programa mandando mais uma frase aqui de grandes filósofos?
Sim.
Então presta atenção nessa aqui, que essa aqui é matadora. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa se observares como ela se comporta ao receber um elogio.
Que bom isso aí.
Que bom isso, né, cara?
Legal frase, é verdade. Gente, entende, né?
Muito.
Como que não, cara? Elogia a pessoa.
Que é?
Maurício, tem o melhor. Olha o elogio, ó. Maurício, obrigado, como se comportou.
Ah, Mara, tu tomou o remedinho hoje?
Não.